Bom dia, são 8 horas em Portugal e Angola, 9 horas em Moçambique e na África do Sul, 7 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 6 horas da manhã em Cabo Verde. Aqui estão os destaques das notícias.
Filipe Nyusi garante que combate à corrupção é a prioridade em próximo mandato. Zona Económica Especial avança em São Vicente e em Portugal as autoridades suspeitam de fogo posto nos incêndios deste fim de semana.
Estas e outras notícias já a seguir no Jornal às 8. A edição é conduzida por João Pereira da Silva.
Um ex-diretor-geral do Credit Suisse admitiu ter recebido milhões de dólares no âmbito de um esquema que envolveu 2 mil milhões de dólares em empréstimos a empresas estatais moçambicanas. De acordo com a agência financeira Bloomberg, Andrea Pierce, de 49 anos, admitiu a culpa num tribunal federal em Brooklyn, Nova Iorque. Este alto quadro é o segundo gestor do Credit Suisse a assumir a culpa no processo de fraude e de esquema de lavagem de dinheiro que envolve empresas estatais moçambicanas. É justamente o combate à corrupção que o presidente da Frelimo elege como prioridade para o seu segundo mandato presidencial, caso seja eleito.
Votando na Frelimo e nos seus candidatos, o povo moçambicano vai assumir o compromisso claro e inequívoco de fazer de Moçambique um país que combate de forma enérgica a corrupção, a criminalidade, prosseguindo uma ética governativa e integridade que fortalecem as instituições do Estado e aproximam cada vez mais os serviços públicos ao cidadão.
Filipe Nyusi, líder da Frelimo e chefe de Estado, este fim de semana na sessão extraordinária do Comitê Central do Partido, que decorreu na Matola. A manutenção da paz e o desenvolvimento humano, social e económico são outras prioridades da ação governativa da Frelimo, caso vença as eleições em outubro deste ano. Já no Fórum Parlamentar da SADC, que decorre em Maputo, Filipe Nyusi defendeu a criação de um Parlamento Regional.
O desejo de ver o Fórum transformado em Parlamento Regional deve ter como propósito último responder aos anseios dos nossos povos e estados de verem consolidados os direitos de cidadania e da edificação do Estado de Direito Democrático nos nossos países, em particular na região, como um todo.
Em representação dos parlamentares da SADC, falou o presidente da Assembleia Nacional de Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
A nossa presença em Maputo é uma clara demonstração do compromisso contínuo das autoridades moçambicanas para com o bem-estar dos povos da África Austral e para com o processo de integração da nossa região. Moçambique, ainda sob a liderança do presidente Samora Moisés Machel, foi um dos fundadores dos Estados da Linha da Frente e contribuiu no esforço de libertação dos países da nossa região do colonialismo e do apartheid.
A 45ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC decorre em Maputo até à próxima quinta-feira. E na Guiné-Bissau, a 4 meses das eleições presidenciais, prosseguem as movimentações nos principais partidos políticos com vista à sucessão de José Mário Vaz na chefia do Estado.
No PSGC, a principal força política do país, que lidera o atual governo guineense, está-se a gerir o caso Cipriano Kassamá, o primeiro vice-presidente do partido, que já formalizou, através de uma carta dirigida ao líder Domingos Simões Pereira, a sua intenção de concorrer às eleições presidenciais de 24 de novembro deste ano. A decisão surpreendeu muitos dirigentes do PSGC, já que foi há 3 meses que Cipriano Kassamá foi proposto pelo partido e eleito pelos deputados para dirigir o Parlamento guineense nos próximos 4 anos. No Movimento para a Alternância Democrática, a segunda força política da Guiné-Bissau, as coisas são um bocadinho diferentes. Brema Camará e Umaro Sissoko Embalo, coordenador nacional e o terceiro vice-coordenador, muito se tem falado de que poderão avançar para as primárias do partido. Para essas primárias, já há critérios definidos para quem queira ser apoiado pelo MADEM G15. Uma das condições para G15 apoiar a figura é que o candidato deve dispor de meios financeiros e materiais que permitam uma boa campanha eleitoral. Trata-se de um partido que já viu um dos seus membros da Comissão Política, Vladimir Deuna, anunciar que vai ser candidato independente nas próximas eleições presidenciais. No APU-PDGB, aí talvez não haja problemas. É mais do que certo que Nuno Gomes Nabian vai ser o candidato. No Partido da Renovação Social é que o ambiente poderá estar aquecido, tal como no PAGC. Segundo fontes muito próximas de Florentino Mendes Pereira, o secretário-geral da terceira maior força política do país já decidiu avançar para as primárias, nas quais deverá enfrentar figuras cujas candidaturas também são faladas. Caso, por exemplo, de Jorge Malu, um dos vice-presidentes daquela formação política. À margem de todas essas movimentações está o presidente cessante José Mário Vaz, que continua, pelo menos publicamente, sem responder à pergunta se vai ou não ser candidato. Contudo, alguns observadores políticos acreditam que o presidente, que cessou constitucionalmente o seu mandato a 23 de junho, vai mesmo avançar.
E em Cuba Dançou, em serviço especial para a RDP África, as eleições presidenciais na Guiné-Bissau estão marcadas para o dia 24 de novembro. Em Angola, e por causa da falta de médicos nas unidades sanitárias do país, o governo aprovou um diploma que permite aos enfermeiros realizarem alguns atos médicos, justamente onde não há médicos. A explicação é do bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Paulo Luvoalo.
É permitido que o profissional de enfermagem faça a prescrição de medicamentos, sobretudo medicamentos protocolares, e lá onde não existem médicos, porque nós temos dados do Ministério da Saúde. Nos diz que nós temos no país todo 2.644 unidades sanitárias. E no levantamento que nós fizemos com os nossos colegas nas províncias, deram-nos conta de que em 2.101 unidades sanitárias só trabalham profissionais de enfermagem. Ou seja, nós temos 1.880 postos de saúde. No posto de saúde nós não temos médicos.
Em Cabo Verde, o governo aprovou este fim de semana a lei-quadro que cria a Zona Económica Especial para a Economia Marítima de Cabo Verde. A sede vai ser instalada no Mindelo, como explicou José Gonçalves, ministro da Economia Marítima.
A Zona Económica Especial, essa lei-quadro, cria um regime jurídico com benefícios fiscais, aduaneiros e laborais. É precisamente este que dá o corpo, portanto, a aquilo que é a nova iniciativa económica na área das zonas económicas especiais.
O Conselho de Ministros aprovou também a criação do Campos do Mar, que resulta da reestruturação do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas e do Centro Oceanográfico do Mindelo. Em Portugal, este fim de semana voltaram os incêndios florestais. Dois já estão dominados, mas há ainda um ativo. O distrito de Castelo Branco continua em chamas, embora esta noite as autoridades da Proteção Civil tenham adiantado que as chamas estavam a avançar favoravelmente. Ora, nesta altura, seguimos em direto para o Centro de Proteção Civil, que está montado junto da zona de ataque aos incêndios, para ouvir justamente a Proteção Civil. Ponto de situação desta manhã. Numa altura em que se faz uma pergunta, vamos ouvir agora.
Não há, até porque o fogo, enfim, face àquilo que é a componente meteorológica que sentimos neste momento, desenvolve-se de uma forma, eu diria, branda, portanto não há isso. Temos efetivamente um plano B, pensámos um plano B, para que no caso de termos um período idêntico àquele que tivemos ontem à tarde, quais seriam as populações que seriam afetadas, tendo em conta aquilo que vai ser a direção do vento prevista para a tarde. E essas povoações eu posso-vos dizer, portanto, não, já falámos nelas.
O ponto de situação das autoridades da Proteção Civil, que tem um posto montado na Sertã, aqui em direto, numa altura em que se fala num plano B para o caso do incêndio se prolongar e pôr em causa algumas habitações. O número de feridos, entretanto, aumentou, feridos provocados pelos incêndios deste fim de semana.
Houve mais um ferido e houve mais 9 assistidos. Portanto, eram 8 feridos e 12 assistidos, passou para 9 feridos e 21 assistidos. Os feridos são aqueles que foram transportados ao hospital.
O ponto de situação de Alice Luzi, médica do INEM. A Polícia Judiciária está, entretanto, no terreno e suspeita de mão criminosa na origem destes incêndios. Segundo a agência Lusa, que cita fonte oficial da Judiciária, foram encontrados em Vila de Rei artefactos explosivos. A Polícia Judiciária diz também que os responsáveis pelo incêndio terão escolhido a hora para atear o fogo, justamente perto das 3 da tarde, isto de forma a que os prejuízos patrimoniais e até pessoais fossem maiores. Regressar.gov.pt É esta a página online que entra em funcionamento justamente hoje e explica o programa do Governo com incentivos aos imigrantes que queiram regressar a Portugal. A partir de hoje estão abertas as candidaturas para os apoios financeiros que podem ir até aos 6.500 euros. Mas há uma condição, é preciso ter um contrato de trabalho, como explica Miguel Cabrita, Secretário de Estado do Emprego.
As pessoas que iniciam contratos de trabalho em Portugal poderão ter acesso a um apoio que é um apoio que pode ir até 6.500 euros e que, no fundo, pretende ajudar as pessoas a instalarem-se em Portugal.
Mas esse apoio não depende das pessoas já terem um contrato de trabalho, ou depende?
Não, são elegíveis todos os contratos que tenham começado este ano, porque como a medida foi anunciada ainda no final do ano passado, entendemos que era injusto que pessoas que foram regressando e, portanto, criaram uma expectativa de que havia este apoio, fossem agora prejudicadas. Mas quer tenham começado a trabalhar em Portugal desde o princípio do ano, quer quem regresse a partir de agora por encontrar uma oferta de emprego em Portugal, este apoio estará disponível para essas pessoas.
Há, no entanto, uma base fixa para todos os que queiram regressar.
Há uma parte do apoio que é um apoio fixo, que é de cerca de 2.600 euros, que pode depois ser complementado com despesas que as pessoas podem ter com as viagens que fizeram, portanto, poderão ser reembolsadas a esse respeito, ou até o empregador pode ajudar a adiantar esse dinheiro para ajudar as pessoas a viajar para Portugal e depois ser o empregador ressarcido. Despesas com transportes de bens, por exemplo, despesas com reconhecimento de qualificações, no caso das pessoas licenciadas que podem ter necessidade de reconhecer esses títulos em Portugal. Já agora, uma parcela que se pode também somar. Este apoio específico, que é um apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional, também tem uma majoração para quando as pessoas têm familiares.
Miguel Cabrita, Secretário de Estado do Emprego, em entrevista à jornalista Isabel Gaspar Dias. E nesta nota, uma sondagem da Pitagórica para o Jornal de Notícias e para a TSF, hoje publicada, indica que o PS, com 43,2% dos votos, obteria o dobro dos votos do PSD, com 21,6%, caso as eleições legislativas fossem agora. A mesma sondagem dá ao Bloco de Esquerda 9,2% dos votos, à CDU 6,8% e ao CDS-PP 6%. O PAN poderia chegar aos 3,6% e a Aliança aos 1,2%. Este estudo aponta ainda para 23,5% de indecisos.